Amados, abra a Bíblia de vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu quero pregar sobre o seguinte tema nessa noite: a importância de se ter amigos. Amém? A importância de se ter amigos. Repita isso comigo, diga assim: a importância de se ter amigos. Amém? Vou pregar sobre esse tema em nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 2, versículo 1 diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco baixaram a cama em que estava o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo em seu espírito que assim arrazoavam em si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma a tua cama e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos coisas assim. Amém? Pai, nós queremos te louvar. Senhor, toda honra, toda glória pertencem a ti. Senhor, nessa noite nós queremos, Pai, ser conduzidos pelo teu Espírito Santo. Senhor, queremos ouvir a tua palavra. Senhor, assim como houve um mover profético aqui quinta-feira, que nós ainda estejamos dentro deste mover profético. Porque, Pai, eu tenho entendido que o apostólico tem que andar junto com o profético. Pai, que nessa noite, Senhor, esse mover profético venha tomar conta deste lugar. Pai, e que coisas venham acontecer na vida de cada pessoa aqui. Senhor, que nesta noite, onde nós vamos falar sobre a importância de se ter amigos, que a tua palavra possa ser rema em nossos corações. Pai, em nome do Senhor Jesus, destrói toda a fortaleza que o diabo construiu nessa mente e nesse coração, para que essa mente e esse coração estejam abertos para receber a tua palavra. Que seja, Senhor, uma semente que venha cair em terra produtiva, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. A importância de se ter amigos. Irmãos, nós vivemos em dias e em meio a uma sociedade aonde está cada vez mais difícil ter amigos. As pessoas, por andarem desanimadas, as pessoas por andarem desapontadas com pessoas, elas preferem se isolarem cada vez mais e mais e não ter amizade com outras pessoas. Nós ouvimos aqui num testemunho a nossa irmã Edna dizendo assim: eu não confio em pessoas, porque um dia talvez ela foi ferida por pessoas. E quem de nós, irmãos, nunca foi ferido por pessoas? Quem de nós nunca ferimos pessoas? Porque só fere quem já foi ferido, só fere quem está ferido. Então, irmãos, está chegando dias onde nós não confiamos mais nas pessoas. E por não confiar mais nas pessoas, irmãos, nós não temos mais relacionamentos nutridos em amor. Nós, cristãos, costumamos usar a própria palavra de Deus como um jargão para nos justificar e não ter amizade. Quando nós usamos a palavra, diz assim: maldito o homem que confia no homem. Mas a Bíblia não está dizendo maldito o homem que confia no seu semelhante. A Bíblia está dizendo maldito o homem que confia no seu próprio homem. Maldito o homem que confia nas suas próprias forças. Maldito o homem que confia nas suas próprias estruturas, na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria. Então, irmãos, nós quando olhamos para esse texto, eu quando olhei para esse texto, eu me senti dentro desse texto, irmãos, porque eu muitas vezes falei, irmãos, que às vezes é tão difícil a gente ter amigo, que o pastor é aquele cara que sempre anda sozinho, sempre anda isolado. E eu quero dizer uma coisa para você, que isso é uma mentira do capeta, irmão, isso é uma mentira do diabo, porque Deus não nos criou para andar sozinho. Deus nos criou para andar em comunidade. Irmãos, Deus criou para nós termos relacionamento. Deus nos criou para nós termos oikos. Ou seja, essa palavra grega chamada oikos significa grupos de relacionamento. Irmãos, todos nós temos um grupo de pessoas que nós nos relacionamos diariamente com essas pessoas. Então, irmãos, nós precisamos estreitar esse relacionamento. Para quê, irmãos? Para que quando vier uma luta, para que quando vier um problema, para que quando vier uma tribulação, irmãos, e nós não tivermos forças para caminhar, irmãos, nós quando tivermos esses amigos, nós seremos ajudados e amparados por ele. Eu queria dizer uma coisa nessa noite: se você é uma pessoa que escolheu andar sozinho, eu quero dizer para você que você está totalmente contra o projeto de Deus para a tua vida, porque Deus não criou ninguém, principalmente o cristão, para andar sozinho. Amados, aqui eu vejo algo que estava acontecendo na vida desse paralítico. Irmãos, eu pensando comigo lá em casa, eu comecei a meditar sobre uma coisa. A Bíblia diz, amados, que Jesus, ele chegou em Cafarnaum. Cafarnaum era a sua cidade base, né? Jesus sempre quando voltava das suas viagens missionárias e ele precisava descansar, ele ia para Cafarnaum. Ele tinha uma casa em Cafarnaum. Jesus, na sua própria terra, ele não foi reconhecido pelos seus, então ele não teve muita oportunidade de fazer milagres. Jesus agora vai para Cafarnaum, e a Bíblia diz que ele chegando em Cafarnaum, a casa dele se encheu. Irmão, Jesus era uma pessoa receptiva. Jesus era uma pessoa que ele entendia o plano de Deus, e ele entendia que ele precisava ter amigos. Mesmo cansado, irmãos, ele não fechou a porta da sua casa. Quantas vezes eu e você, cansados, nós fechamos a porta da nossa casa? Quantas vezes eu e você chegamos cansado, irmãos, e não queremos atender telefone? Quantas vezes eu e você chegamos cansado, talvez do trabalho, e nós não queremos receber ninguém na nossa casa? Mas se nós olharmos para Jesus, nós iremos ver que de seguidores de Jesus, nós não temos muita coisa. Por quê? Porque nós não somos pessoas que nos relacionamos. Muitas vezes, nós não somos pessoas sociáveis. E aqui, irmãos, eu vejo uma coisa. Jesus, quando ele chegou na sua casa, logo se ajuntou uma multidão na porta da sua casa. Eu quero perguntar uma coisa aqui para você. Quantos aqui, irmãos, querem ser pessoas que se relacionam com muitas pessoas? Quantos aqui querem ser? Levante sua mão. Então você se prepara que Deus vai trazer muita gente na porta da tua casa. Isso é profético. Deus vai trazer muitas pessoas para te ouvir. Deus vai trazer muitas pessoas para se aconselhar com você. Deus vai trazer muitas pessoas para dizer para você simplesmente que ela ama a sua vida e que ela está preocupada para você. Olha para a bênção que está do teu lado e diga assim: não fecha o teu coração para as coisas de Deus, não. Amém, irmãos? Eu vejo aqui, irmãos, muitos irmãos dentro da igreja, às vezes é um pouco resistente com célula. Irmãos, o coração da nossa igreja é célula. O coração que pulsa dentro dessa igreja é célula. todo o pastoreio dessa igreja é feito via célula, é feito através dos grupos pequenos, como está escrito nesses banners grandes aí, amados, sobre o ganhar, o consolidar, o treinar, o enviar. Irmãos, essa é a nossa visão, essas são as nossas colunas. Então as pessoas acham que célula é coisa do homem. Irmãos, não existiu líder de célula maior e melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja, ele fazia reuniões de discipulado dentro da sua própria casa. Olha para a bênção que está ao teu lado e fala assim: você fica brigando com Deus para ser líder de célula, você fica brigando com Deus para abrir a tua casa, e Jesus fazia tudo isso. Você é uma pessoa orgulhosa ou não é? Você é uma pessoa mesquinha ou não é? Só pensa em você, irmãos. E o evangelho não é pensar em si, o evangelho é pensar no próximo. Irmão, se a porta da minha casa for uma porta onde eu possa ganhar almas, então eu quero ganhar almas para o reino de Deus. Irmãos, há duas semanas atrás eu comecei um grupo de evangelismo em casa, um GE. Nós estamos fazendo 9 semanas de evangelismo. E eu saí dos meus vizinhos é tudo católico, irmãos. Eles são pessoas de idade, eu moro num bairro onde só tem gente de idade. E eu fui bater na casa deles e falei assim: olha, eu vou começar uma novena lá em casa, você não quer ir lá? Porque novena não é coisa de católico, irmãos. Novena é 9 semanas. E eu disse para ele, falei: seu Cláudio, eu vou fazer uma novena em casa, o senhor não quer ir com a sua esposa? Oh, eu vou sim. E ele foi essas 2 semanas, irmãos. A Alessandra saiu para a cidade, na primeira semana, ela conheceu uma mulher que ela é dona de uma ótica, ela está passando por alguns problemas, ela rasgou o coração dela para a Alessandra. Irmãos, as pessoas estão precisando de amizades verdadeiras e sinceras que não têm interesse nenhum. Irmãos, a Alessandra conheceu essa mulher, falou para ela do plano da salvação, convidou ela para estar em casa. Sabe o que aconteceu? Ela foi em casa na nossa primeira reunião e ela ainda levou uma amiga dela. E nós estamos perdendo a oportunidade de abrir a porta da nossa casa para ganhar almas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você acha que isso aqui é a igreja, você está enganado. Isso aqui nunca foi igreja, isso aqui nunca será igreja. Jesus nunca disse que edificações seriam igreja. Jesus disse que eu e você seríamos a igreja. E eu e você iríamos andar por toda essa terra levando a palavra do evangelho. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Mas nós queremos ficar dentro da privacidade da nossa casa e não fazer discípulos, irmãos. Aí semana passada foi a nossa reunião. Sabe o que aconteceu? Foi o seu Cláudio de novo, foi a sua esposa, dona Maria Antônia, foi essa moça que a Alessandra conheceu, foi aquela outra moça que ela tinha levado, e agora elas trouxeram uma terceira pessoa. Irmãos, o negócio funciona assim. Olha para o teu vizinho e fala assim: o negócio funciona de verdade. É só nós sairmos para termos relacionamento, irmãos. E aqui eu vejo algo fantástico. Porque 4 amigos... Diga assim: 4. 4 amigos, irmãos, decidiram ajudar um amigo. Deixa eu falar uma coisa para você, tenta raciocinar junto comigo. Eu acredito que esse cara aqui que era paralítico, ele não era paralítico de nascença. Sabe por quê? Um paralítico de nascença, ele não consegue desenvolver relacionamento com outras pessoas, porque ele cresce dentro de uma casa, ele não sai para lugar nenhum. E nos dias de Jesus não tinha como se transportar, não tinha como ir de um lugar para o outro, não tinha ônibus para pessoas deficientes, não tinha escola para deficiente. Então eu acredito, irmãos, que esse moço aqui paralítico, ele era um cara que cresceu junto com seus amigos. Ele jogava bola, ele soltava pipa, ele jogava bolinha de gude, ele rodava peão, ele fazia, irmãos, as coisas que todo jovem fazia. Mas de repente algum acidente aconteceu com ele aqui e ele ficou paralítico. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aqueles amigos não aguentaram. Aquela célula pequena não aguentou. Aquela célula disse: nós precisamos pagar o preço pelo nosso amigo que está enfermo. Nós precisamos pagar o preço por ele que está enfermo. Vamos dar um jeito de levar ele na presença de Jesus. Ele não pode ir, mas nós podemos ir por ele. Irmãos, quem tem amigo, amados, tem um tesouro na sua vida. A Bíblia diz em Provérbios 17:17: ama o amigo, e no dia da sua angústia, tu encontrarás um irmão. Irmãos, muitas vezes o amigo, ele é muito mais irmão do que o próprio irmão de sangue. E ali aqueles quatro camaradas, eles disseram assim: vamos chegar mais cedo na casa de Jesus. Mas quando eles chegaram mais cedo, não tinha mais como entrar. Eles ficam para o lado de fora, frustrados talvez. Quantos aqui já se sentiram frustrados? Quantos aqui já vieram, seja transparente, hein? Quantos aqui já vieram na igreja e foram embora frustrados para sua casa? Levanta sua mão. Quantos aqui já foram para a célula esperando receber algo de Deus e foram embora frustrados para sua casa? Pois é, irmãos, eu acredito que esses quatro homens, junto com um amigo, eles falam assim: gente, não tem como entrar, vamos embora. Olha, a casa está lotada, não tem como entrar, vamos embora. Talvez algum deles teve uma ideia: não, se nós viemos até aqui, nós vamos colocar ele na presença de Jesus. Olha para a bênção que está ao teu lado e fala assim: você tem poder para colocar uma pessoa na presença de Jesus. Repete isso para a pessoa da esquerda, da direita, da frente, atrás. Fala assim: você tem poder para colocar uma pessoa na presença de Jesus. Agora olha para essa mesma pessoa e fala assim: o que você está esperando? Irmãos, eu não estou construindo o meu reino. Eu estou trabalhando para o reino de Deus. Irmãos, essa cidade precisa saber que existe um povo apaixonado, um povo louco por Jesus, um povo que leva as pessoas na presença do Senhor. Amados, eu estou trazendo essa palavra porque eu quero te desafiar a ser uma pessoa que leva outras pessoas na presença de Jesus. Irmãos, tem muitas pessoas que não são deficientes físicos, mas são deficientes espirituais. Elas precisam da ajuda para caminhar, elas precisam da ajuda para chegar até uma célula, elas precisam da ajuda para chegar até a igreja, elas precisam da ajuda para chegar até Jesus. E se você não for amigo de verdade, essa pessoa nunca vai chegar na presença de Jesus. Se você ama o seu amigo, se você ama a sua família, a partir de hoje você vai sair daqui convencido que você precisa concentrar suas forças para levar sua família, seus amigos à presença de Jesus. Diga assim: eu quero levar pessoas à presença de Jesus. Irmãos, olha só o que diz aqui, versículo 5: vendo Jesus, e Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus, Jesus estava vendo a fé de quem, igreja? De quem, Paulinho? Dos amigos? Jesus estava vendo a fé dos amigos, Renato. Jesus estava vendo a fé dos amigos, Felipe. Jesus estava vendo a fé dos amigos, Luiz. Jesus estava vendo a fé dos amigos. Olha para o teu vizinho e fala assim: Jesus estava vendo a fé dos amigos. O paralítico não conseguia acreditar mais. Sabe aquela pessoa que às vezes você chama para vir na igreja, ela fala assim: eu não acredito mais. Eu não creio que Deus pode mudar minha vida. Eu não creio que Deus pode fazer um plano na minha vida. Eu não creio que Deus pode restaurar o meu casamento. Eu não creio que Deus pode trazer o meu filho de volta. Eu não creio que Deus pode trazer meu emprego de volta. Ela não tem mais fé. Mas Jesus viu a fé dos amigos. Irmãos, Jesus está olhando para a sua fé. Se você quiser ganhar os seus amigos para Jesus, vai depender da sua fé, porque muitas vezes os nossos amigos, eles não têm sabedoria como acreditar em Deus, mas eu e você temos. Deus está nos chamando, igreja. Diga assim: Deus está me chamando para aplicar a fé nesses dias. Quem é a pessoa, irmãos, que Deus botou no seu coração nesse momento? Deus me falou isso agora, botei pessoas no coração de pessoas aqui. Eu estava falando, Deus botou no teu coração uma pessoa. Você sabe quem é. E Deus está dizendo para você: te dei a oportunidade de você trazer essa alma e colocar ela diante dos meus pés. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde a palavra ela está se cumprindo. Nós estamos vivendo dias, amados, onde tudo de ruim que está acontecendo, mas a palavra ela não está deixando de se cumprir. Irmãos, nós só vamos conseguir ser discípulos de Jesus quando nós entendermos os propósitos de Jesus. Irmãos, as últimas palavras de Jesus foi: ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos perdendo tempo com tantas coisas e não estamos fazendo o mais importante. Irmãos, as últimas palavras de vida de Jesus é mais importante do que as primeiras palavras de Jesus. E Jesus disse assim, irmão, no último dia de vida, ele disse assim: ide. Olha para o teu vizinho e diga assim: ide é um mandamento, não é opção, nós temos que ir. Olha para a bênção que está ao teu lado e fala assim: você tem que ir. Ai, pastor, eu tenho vergonha. Então você ainda não morreu para o mundo. Ai, pastor, mas eu não sei o que vou falar. Não é você que vai falar, é o Espírito Santo que vai te tomar. Tudo isso é desculpa, irmão, que não tem sentido. Ide por todo mundo. E depois que você ir, o que, que você vai fazer? Hã? Vamos lá, igreja. Depois que você ir, o que, que você vai fazer? Hã? Eu estou sentindo meio confuso a igreja. O que, que você vai fazer? Discípulos, ide por todo mundo e fazei discípulos. Discípulos de quem? Discípulos meu. Olha para a bênção que está ao teu lado e fala assim: nunca faça discípulo seu, porque senão nós vamos ter dois ruins na terra. Irmão, nós somos ruins demais para fazer discípulo da gente. Nós temos que fazer discípulo de Cristo. Nós temos que ensinar os rudimentos, nós temos que ensinar os princípios da palavra de Deus. Irmãos, nós temos que ensinar a pessoa nos primeiros passos. E sabe onde é o melhor ambiente para você cuidar do recém-nascido da fé? Sabe? Olha para o teu vizinho aí e fala assim para ele: é na célula, é nos grupos pequenos. Irmãos, é nos grupos pequenos onde o recém-convertido vai fazer bastante caquinha. O Luquinha ainda usa fralda? Faz bastante caquinha na fralda? Quem tem que limpar a fralda? Você e a Thelma? Vocês é o que do Lucas? Pais. Quando você começa a discipular alguém, você se torna o pai espiritual daquela pessoa. Quando ela fazer caca, sabe quem vai ter que trocar a fraldinha? Recém-convertido faz muita caca, irmão. Faz muito cocô nas fraldas. Me desculpe a expressão que eu vou usar aqui. Não, não vou falar não, porque está filmando. Não vou cair nessa não. Um recém-nascido, irmão, faz muita caquinha. E sabe quem tem que limpar a caquinha? São os pais. Então, no ambiente de céu, irmão, é o melhor ambiente profético para você levar uma vida para Jesus. Esse paralítico foi levado para casa, ele não foi levado para o templo, ele não foi levado para a sinagoga. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: comece a convidar os teus amigos e os teus parentes para frequentar a célula que você está frequentando. Irmãos, nós precisamos resgatar almas do inferno. O inferno tem que tremer, o inferno tem que chorar. Irmãos, o inferno tem que bater em retirada, porque a igreja, irmãos, não a igreja plenitude, mas a igreja de Deus, ela está implantada na cidade de Indaiatuba. Irmãos, para nós resgatarmos essa cidade das garras de Satanás, como um dia eu e você fomos resgatados, agora nós crescemos e precisamos resgatar muitas vidas das garras de Satanás em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus misturado com aleluia? Irmãos, não tem jeito. Ah, pastor, eu não queria ouvir isso, mas é isso que Deus mandou para a igreja nessa noite. Deus está nos chamando para uma nova responsabilidade. Eu acredito em cada um de vocês aqui. Irmãos, um dia, por forças maiores, eu me calei, eu parei de profetizar sobre a igreja, eu parei de falar. Irmãos, que eu sonhava com 10% dessa cidade, ganhar 10% dessa cidade, ou seja, uma cidade, irmãos, com mais de 220 mil habitantes. Se eu ganhar 10%, são 22 mil membros. Ah, pastor, para que o senhor quer tanta gente assim? Para não ter tanta gente no inferno, irmãos. Eu não quero me enriquecer, eu não quero me engrandecer, eu não quero bater no peito para dizer para os outros que eu sou a melhor igreja. Não, longe de mim. Eu quero ajudar os meus irmãos, eu quero ajudar os meus pastores, os pastores dessa cidade, irmãos, a nós rompermos em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito. Se você aceita, se você se conforma, eu não me conformo. Eu não me conformo com igrejas ter mais de 20 anos nessa cidade e não ter mais de 50 pessoas dentro das igrejas. Eu não aceito essa condição. A igreja não é para ser fechada num grupo de pessoas. A igreja é para receber pessoas. Eu sou a igreja. Eu tenho que abrir minha casa para receber pessoas. Senão eu estou sendo desobediente à palavra de Deus. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Depois que eu começo a discipular, o que eu vou fazer? Eu vou batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá, e depois que eu vou batizar eles, o que eu vou fazer? Na palavra. Por favor, eu gostaria que você fosse uma voz profética nesse momento. Eu gostaria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e dissesse assim para ela: você não veio sozinho para a igreja. Você é fruto de alguém para estar aqui. Faça o mesmo por alguém. Faça o mesmo por alguém. Faça uma reflexão de quanto tempo você está sentado no banco dessa igreja. Deus não te chamou para você estar sentado em banco de igreja. Eu acredito, Edna, que você vai ser uma grande líder de célula. Eu acredito que o senhor pode ser um grande líder de célula. Eu acredito que você pode ser uma grande líder de célula. Eu acredito que você, como adolescente, pode ser uma grande líder de célula de adolescente. Eu acredito que você pode ser uma grande líder de célula. Lucas, eu acredito que você pode ser um grande líder de célula. Vilma, eu acredito que você já é. Eu acredito, olha para a bênção que está ao teu lado e fala assim para ela: o pastor acredita que você pode ser um grande líder. Eu acredito. Eu acredito em cada um de vocês, irmãos. Eu acredito que eu e você somos a vinha do Senhor. E a vinha, irmãos, ela não pode andar só florescida. A vinha tem que dar frutos. A vinha tem que dar frutos. A vinha tem que dar frutos. Você é a vinha do Senhor, igreja. Dá frutos, dá frutos, dá frutos. Não tenha medo de abrir a sua casa. Não tenha medo de abrir, irmãos, a sua garagem. Não tenha medo, irmãos, não tenha medo de ser um líder de céu. célula, não tenha medo de ser pessoas que vai cuidar do povo de Deus, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Eu repreendo hoje em nome de Jesus esse medo que tomou conta da igreja, eu repreendo no poder que é no nome de Jesus, porque irmãos, Deus vai te levantar para você ganhar uma geração para a honra e a glória do nome dele. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você não vai escapar não, Deus vai te levantar como grande líder. Você está achando que você vai morrer no banco dessa cadeira aí? Você está achando que você vai morrer nessa cadeira aí? É isso que você está achando? Irmãos, eu sei que nós temos muitos testemunhos dentro da igreja. Eu quero usar a Andréia como exemplo aqui. Se coloca de pé, filha. O Costela se coloca de pé. Está vendo esse homem bonito, irmãos? Ele é bonito, não é? Fala que é. Andréia, um ano atrás, numa reunião de mulheres, que foi feita na casa de uma irmã, apresentaram para ela o Evangelho. E a partir daquele dia ela teve desejo de conhecer esse Deus que nós servimos. Há um ano atrás ela se interessou, começou a fazer classe de integração, foi para o encontro, se batizou, fez o curso de líderes, módulo 1, módulo 2, hoje é uma líder de célula de excelência, e ela lutava, porque o varão estava resistente. Deus entrou no coração do varão. Pode aplaudir o Senhor. Obrigado, filho. Desculpe se vocês se sentiram expostos. A minha intenção não foi essa. Só queria glorificar o nome do Senhor. Há umas 3 semanas atrás, ele aceitou Jesus na sala de profetas aqui que a pastora Alessandra tem, de quarta-feira. Sabe o que ele falou? Eu quero fazer a classe de integração, eu quero ir para o encontro, eu quero me batizar. Agora, olha aqui para mim. Você acha que toda essa decisão ele tomou sozinho? Ou ele tinha amigos do lado deles que falavam assim: vai em frente, vai dar certo. Vai em frente, Deus vai mudar a tua vida. Vai em frente, confia no Senhor, entrega teus caminhos a Ele, e Ele tudo fará por você. Vai em frente. E por outro lado, as irmãs ajudando a Andréia, falando: Andréia, não desanima, Andréia, vamos, né? Andréia representava a paralítica aqui muitas vezes, irmão. Porque o marido não queria saber das coisas de Deus. Aí tinha amigos para carregar a maca dela. E colocaram ela na presença de Jesus. Quando foi colocado na presença de Jesus, Jesus falou assim: o seu marido, pode deixar ele comigo, que essa noite eu pego ele. E pegou mesmo. E tenho certeza que vai assumir a célula junto com a Andréia. E vão fazer um trabalho de excelência. Assim como todos os líderes estão fazendo, irmãos. Não é só ela não, todos os nossos líderes, o Ricardo e a Josiane, o Du e a Vi, o Gleick e a Jamile, o abençoado ali que vai assumir célula, o Renato e a Dalila, irmãos, todo mundo aqui, a bênção ali e o bênção, irmãos, é o plano de Deus. Olha para a bênção que está ao teu lado e fala assim: esse é o plano de Deus para a tua vida. Você quer ver uma coisa, irmãos? Eu já estou chegando no final aqui. Se você perguntar para essa pessoa que está do seu lado, se você perguntar para ela qual que é o teu chamado, ela vai falar: não sei. Faz essa experiência, pergunta para a pessoa que está do teu lado. Fala assim: qual que é o teu chamado? E responde para ela. Agora, irmão, você vai ficar mais surpreso ainda. Essa mesma pessoa que você perguntou qual é o chamado dela, que eu tenho certeza que a maioria respondeu não sei, pergunta para ela quantos anos ela tem de convertida. Irmãos, olha aqui, ó. Tem pessoas que falam assim: o meu ministério é tocar na igreja. O meu ministério é cantar. O meu ministério é ser diácono. Deus está pouco preocupado com o ministério que você acha que você tem. Ele quer saber se você está ganhando almas para Ele. Porque Ele não disse assim: ide e exercei o seu ministério em toda a terra. Ele disse assim: ide e fazei discípulos sobre toda a terra. Então olha para essa bênção aí agora, fala assim para ela: descobri o teu ministério. Cumpri a vontade do Mestre, fazendo discípulos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós não temos por onde escapar, gente. Irmãos, como eu posso chegar aqui? Olha aqui para mim. Como eu posso chegar aqui na igreja, levantar minhas mãos, cantar canções de amor e falar para Deus que eu amo Ele, se eu não tenho um pingo de amor e compaixão pelo meu irmão, pela minha irmã? Porque quem ama, cuida. Olha para o teu vizinho, para a tua vizinha aí, e fala assim: quem ama, cuida. Irmão, você já pensou se a Vilma, o pessoal do resgate, tivesse desistido do pessoal lá do Caminho da Luz? Você já pensou o que seria deles? Hã? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está preparando o coração dos seus vizinhos para você convidar eles para participar de uma reunião na sua casa. Pastor, eu não sou nem líder de célula. Começa a fazer uma reunião. Depois você vem se preparar. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus viu a fé deles, não viu a fé do paralítico. Jesus sabe que tem fé aí. Jesus sabe que tem fé aí. Jesus sabe que tem fé aí no fundo. Jesus sabe que tem fé aí. Jesus sabe que tem fé lá na ponta lá. Jesus sabe que tem fé aí. É só vocês acreditarem, irmãos. Sabe por quê? Porque qual que é o maior tesouro do céu? Vidas. Nada que está nessa terra presta para Deus, a não ser vidas. Se você cuidar do tesouro do céu, imagine o que Deus não vai fazer pela sua vida. Pergunta para o teu vizinho aí, para a tua vizinha, pergunta para ele: você quer ser abençoado? Ainda nessa terra? Cuida do tesouro do rei. Cuida das almas. Cuida. Hoje Deus está quebrando uma maldição dentro dessa igreja. Hoje tudo que estava impedindo você de romper vai cair por terra em nome de Jesus, porque o Espírito Santo vai te pegar e vai colocar no teu coração o desejo de ajudar outras pessoas. É a parábola do samaritano, irmãos. Um homem foi apanhado por assaltantes, bateram nele, surraram tanto ele que largaram ele como se ele estivesse morto. Vinha passando por aquele caminho o sacerdote. O sacerdote, quando viu aquele homem caído no chão, virou o rosto e foi embora. Passou-se mais algumas horas, vinha o levita. De repente o levita olha aquele homem caído no chão, vira o rosto e vai embora correndo. Olha só que coisa, irmãos. O sacerdote e o levita não fizeram nada por aquele homem necessitado. Aí eu vou te perguntar uma coisa. A carta que Pedro escreveu na primeira carta, o apóstolo Pedro diz que nós somos reis e sacerdotes. O apóstolo Pedro fala que eu e você somos reis e sacerdotes. Por que reis? Porque tem governo. Por que sacerdote? Porque pode oferecer sacrifício a Deus. Eu e você somos rei e sacerdote, mas estamos que nem o sacerdote e o levita. Quando vemos uma pessoa necessitada, viramos o rosto e vamos embora apressadamente. Se você é rei, se você é sacerdote dessa nova aliança, Você precisa começar a ficar atento para as coisas que Jesus está falando. Ide e fazei discípulos de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, Deus entrega nas tuas mãos, irmãos, este chamado de ganhar almas para o reino dele, em nome de Jesus. Amém? Os fariseus tentaram contender com Jesus, porque Jesus disse assim: perdoados estão os seus pecados. E encerrando, Jesus disse assim: ó, eu vou provar para vocês quem é o Filho do Homem. Eu vou provar para vocês que eu não tenho somente poder para perdoar, mas eu tenho poder para curar e restaurar. Diga assim para você mesmo: eu tenho o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus me dá poder para orar pelas pessoas, perdoando o pecado delas e declarando elas curadas, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu tenho esse poder de perdoar pecados, de orar pelos pecados e de orar para que eles sejam curados, em nome de Jesus. Agora é você e Deus, irmão. É só você acreditar no seu chamado. É só você acreditar. Olha para a bênção que está ao teu lado e fala assim: é só você acreditar. Já pensou, irmãos, a igreja inteira em células? Já pensou você, irmãos, não somente um membro de célula, mas uma pessoa comprometida com o reino, em ser um líder, de ganhar pessoas, de ajudar elas nas suas necessidades? Irmãos, é a maior mentira do mundo que ser líder de célula é prova. É a maior mentira, irmãos. E se você um dia ouvir alguém falando isso, é a maior mentira do capeta. Sabe por quê, irmãos? Eu nunca servi o Senhor como sendo prova. Eu tenho prazer de fazer a obra. Eu tenho alegria de fazer a obra. Irmão, se eu e a minha esposa podermos nos doar cada vez mais e mais para fazer a obra, nós vamos nos doar, porque é um prazer fazer a obra do Senhor. Pode ir, pode acreditar no teu pastor. Eu estou dizendo, pode ir, que não é peso não. É um prazer você fazer a obra do Senhor. É um prazer você se doar em prol da obra do Senhor. Pode ir em nome de Jesus, que Deus vai te honrar e vai te exaltar nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Se coloca de pé.